Começa agora o pós-jogo da Web Rádio Verdão. Participe pelo Twitter, arroba Web Rádio Verdão. facebook.com/webradioverdão. O melhor time de comentaristas do rádio brasileiro. Tudo que rola dentro e fora das quatro linhas. Análises. Resultados das partidas. O melhor pós-jogo da internet. Web Rádio Verdão. A rádio do palmeirense feita por palmeirenses.
É, torcedor do Palmeiras, Cláudio Ritt, final de jogo. Palmeiras e Chapecoense empataram. E vamos já para o nosso resumo aí, André.
Resumo da partida.
Contigo, Cláudio Ritt, o que foi esse Palmeiras 0, Chapecoense 0?
É, e só para a gente deixar registrado aqui, o gol do Antônio Carlos foi gol legal. Ele não estava em posição irregular, muito mal anulado, o gol que daria a vitória para o Palmeiras e a liderança do campeonato. Mas
o VAR não viu?
Mas não funciona contra o Palmeiras.
Não funciona?
Não funciona, infelizmente. Lógico que se tivesse feito o gol, a gente estaria comentando de maneira diferente, mas o Palmeiras foi incompetente hoje. O Palmeiras peca muito na finalização, está errando demais na última bola. É isso que tem feito com que o Palmeiras não consiga sair na frente do placar, ou não tenha conseguido sair na frente do placar hoje. Primeiro tempo muito ruim dos dois times, né? Os dois times mais preocupados em tocar a bola, embora essa tenha sido uma qualidade do Palmeiras, a paciência do Palmeiras de tocar a bola. Mas contra um time fraco como a Chapecoense, o Palmeiras tinha que ter feito muito mais. Tinha que ter usado muito mais as laterais do campo, como usou no final do jogo, que funcionou bastante as laterais do Palmeiras, mas a finalização a gente está pecando demais. O Borja foi substituído, entrou um Davidson, que a torcida não gostou, eu também praticamente não gostei, mas não fez nada mais do que aquilo que a gente já esperava do Davidson. Toca a bola, volta para trás, tenta uma bola lá na frente, tenta dividir uma bola no ar, só que não teve felicidade nem nisso, e o Palmeiras infelizmente sai do Allianz Parque com um gosto muito ruim. Além do gol anulado, o gosto ruim sim de não ter praticado um bom futebol.
Pois é, o time do Palmeiras começou o jogo muito tranquilo, tomando todas as atenções do jogo, todos os comandos de ataque eram do time do Palmeiras, que não conseguiu realizar uma boa partida. E cara, um jogo que a gente já sabia que a Chapecoense viria para não sofrer gols, ia ficar o tempo inteiro atrás, e não deu outra. Além disso, quando teve as poucas chances no campo de ataque, principalmente nas bolas paradas, quase surpreendeu ali o goleiro Everton do Palmeiras. E no primeiro tempo o Amaral quase fez o gol. Jandrei trabalhou uma vez só no primeiro tempo, no segundo tempo fez duas ou três defesas muito boas. Mas hoje esse empate vai para a conta do Roger Machado, que fez um excelente trabalho na quarta-feira e um péssimo trabalho hoje. Não dá para vir para Chapecoense e fazer as mesmas alterações que ele faz sempre. Troca o Borja pelo Davidson. O Davidson, na hora da vaia, já deu para perceber. O torcedor não quer mais. A galera não aguenta mais o Davidson. Ele é esforçado, ele é gente boa, ele é bacana nas redes sociais, mas não tem o tamanho para defender a camisa do Palmeiras. É simples assim. Não dá. Era melhor ter arriscado com o Johan de novo, que entrou bem na quarta-feira, mudado o jeito de jogar. Hoje foi um jogo que o Palmeiras desperdiça dois pontos. E, meu irmão, lá na frente não vai adiantar reclamar de arbitragem, não vai adiantar reclamar de qualquer outro problema se o Palmeiras precisar de dois pontos. De novo, contra a Chapecoense, o Palmeiras deixa dois pontos de graça pro adversário, porque o Palmeiras poderia hoje com a vitória encostar na liderança com 7 pontos, ultrapassaria os primeiros colocados e dormiria na liderança do Brasileirão, coisa que não vai fazer. Por incompetência do Palmeiras hoje, pura e simplesmente, o bloqueio da Chapecoense foi efetivo, não, o Palmeiras não conseguiu furar esse bloqueio uma vez sequer, e quando conseguiu, o árbitro, de forma equivocada, o Bandeira número 1, o assistente Felipe Alan Costa não marcaram um impedimento que não houve. Mas enfim, o Palmeiras não fez por onde, um 0-0 doído, depois de um jogo tão bom na quarta-feira, o Palmeiras não repete essa grande atuação e dá de graça 2 pontos para a Chapecoense, pro André.
Um ponto, né? Eu concordo aí que a gente esperava muito melhor, tem jeito de desligar essa caixa marota daqui de cima. É o seguinte, concordo que... sobre o que vocês falaram sobre o Roger, com o time, só que se ficar... É evidente que o gol do Borja estava legal e o gol do Antônio Carlos estava legal. Quantos gols a gente precisa fazer para valer um?
Pois é. Fora então, o pênalti no Felipe Melo.
Então,
também.
Sabe, tá difícil, porque tem time aí que os caras voltam um gol depois de 8 minutos, depois de 4 minutos, né? Ó, o Paraná fez um golzinho lá, diminuiu. Jogando com o Sport, então Paraná 1, Sport 2. É o único jogo ainda que não foi finalizado, tá? Finalizado já, o Atlético Mineiro ganhou do Corinthians de 1-0. O Fluminense empatou com o São Paulo de 1-1. O Ceará perdeu de 3-0 pro Flamengo. Bahia empatou em 0-0 pro Atlético Paranaense e a gente também empatou. Então eu até concordo com o resumo de vocês, só que eu gostaria de frisar esses dois lances aí. Que se foi mal anulado, pô, dois. Tem que começar a olhar e eu acho, prevejo um campeonato brasileiro muito difícil.
Pois é. Vamos seguir aí, André. Vamos para nossa...
Arquibancada Virtual.
Vamos lá, vou colocar o áudio da galera aqui. Vamos lá, mande seu áudio para 11 96170 6862 e a gente vai soltar você aqui no ar. Já vamos logo pro primeiro áudio. Manda bala.
E aí, moçada, beleza? Eu, Gustavo, do Paraná, de Umuarama, no Paraná. Velho, depois de hoje, a gente sai desanimado. Não é nem pelo time, que a Chapecoense ficou socado lá atrás, né, cara? Foda de fazer gol. Mas hoje nós fizemos 3 gols, né? Na verdade, foram 2 gols mal no lado e um pênalti, que não valeu nenhum. É muita coisa, cara. Enquanto a gente tem que fazer 3, 4 pra valer um, tem nego aí que toma 2 pra valer um, ou até 3, né? Vai ser difícil, galera, mas vamos que vamos. Eu acho que vocês falam muito mal do Davidson, cara. Olha os gols que o Borja perde na cara. O Davidson não perde esse tipo de gol. Abraço, galera. Ouço todo jogo. Abraço.
Valeu.
Valeu, abraço.
Gustavo de Umuarama, Paraná. Paraná é verde, mano. Paraná tem parmeirense patetel. Vamos lá, de mais áudio. Esse aqui.
Com esse cara no comando do Palmeiras, o Palmeiras não vai ser campeão de nada. É 8 anos jogado fora. Um elenco que o Palmeiras tem, pelo amor de Deus, rapaz. Um elenco desse, rapaz. O time, tanto dinheiro, tanta contratações cara aí. E contratar um treinador ridículo igual Roger Machado. Pelo amor de Deus, manda esse cara embora logo, rapaz. Tá doido.
Eu não concordo com o senhor no quesito manda embora Roger Machado. Tem alguma outra opção melhor? O time de quarta-feira passada era do Roger.
O problema, né? o problema de jogos assim, André, é justamente esse. Quarta-feira não era o melhor time do mundo e hoje não é o pior.
Sim.
O torcedor é passional.
Vai de 8:80 a 3 segundos.
Em 3, né? Segundos. O trabalho é bem feito, tem sido bem feito. Hoje, ele errou e errou feio. O cara tá judiando hoje,
hein? Pô, tá louco. Aí, obrigado, hein?
Ô, louco.
Caramba, mano.
E aí, o time não foi bem, não respondeu. Foi mal demais hoje. E só que é aquilo, cara. Tem que... Vai por quem no lugar do Roger? Se tirar o Roger.
Eu não concordo. Até entendo que o torcedor fique bravo, cornete, aquela coisa toda, tal, mas não é assim. Como no quarta não era o melhor do mundo, hoje também não vai ser o pior, né? Então, vamos lá. Mais um áudio aqui. Tem um maldito...
Salve, salve. Vai, Palmeiras.
É nóis, estamos aí. Leandro Silva, vamos ver o que o Leandro Silva tem a falar.
Aí, Leandro Silva, Santo André. Muito bom o trabalho de vocês aí, entendeu? E realmente o Palmeiras tá oscilando muito, né? Mas eu ainda acredito no trabalho e, pra variar mais uma vez, meter a mão na gente aí. Agora já passou aí 10, 15 minutos. Será que validou o gol lá do Atlético Mineiro?
É, deve ter validado. É assim mesmo que funciona as coisas, certos times,
e,
né?
E tem áudio aqui da Lulu, peraí.
Manda, Lulu.
É, a Lulu até falando,
até uma menininha de quantos anos?
6 aninhas.
6 anos viu que o juiz tungou a gente. Que beleza, vamos lá para as notas, enquanto a gente espera a nossa coletiva.
Nota dos jogadores.
É, vamos lá fazer... Deixa eu só tirar o áudio daqui, já tirei, né? Vamos lá, dar as notas para os nossos jogadores enquanto o comandante não vem falar.
O que você está esperando? Vamos lá, vamos começar.
Quer que eu chame?
Então.
Você está esperando a menina, é isso?
Não, não, pode soltar a vinheta aí.
Já soltei.
Já soltou, mas já saiu.
É que você não viu.
Nota dos jogadores.
Começando pelo goleiro Everton, camisa 21, Cláudio Ritt.
Bom.
Bom. Para você, André.
Bom, bom.
E o Marcos Rocha com a 2?
Bom.
Bom. Thiago Martins, 31.
Também foi bem.
Bom. Depois o Antônio Carlos, que fez o gol legal, e o Palmeiras meter a mão no Verdão mais uma vez.
É, pois é. Bom também, viu?
E aí, Cláudio Ritt?
Bom.
Cláudio Ritt hoje tá áspero, hein? Meu Deus. E o Diogo Barbosa com a meia dúzia?
Gostei também, bom.
Bom. Foi bem, né, o Diogo? Mais uma boa partida dele. O 30 foi o Felipe Melo. Que saiu machucado.
Saiu machucado. Mais ou menos.
Não regular pro Felipe Melo.
Regular, vai.
E você, Claudião? Regular. No lugar dele entrou o Thiago Santos com a 5.
Regular.
Depois o Moisés com a 10, jogou os 90 minutos hoje, Claudio.
Regular.
Regular. E o Lucas Lima, hein, com a 20.
Regular.
Ah, o primeiro tempo até que não foi tão ruim, não. O segundo tempo...
Eu não achei que ele estava
então,
mal no jogo.
Ele não estava mal. Sabe o que acontecia? Você falou uma hora na narração, durante a narração, que ele pegava a bola, a hora que ele ia, olhava para cima assim...
Não tinha ninguém.
Cadê? Os caras se escondendo atrás de marcação, então... Cara, aí às vezes o cara assiste o jogo e fala, o cara foi mal. Não é que o cara foi mal, né? Tem que ver também, né?
Pois é.
Mas eu vou dar um regular pra ele.
Ele saiu e quem entrou no lugar dele foi o William, com a 29.
Nossa, ele deu uma espanada ali na área, né? Ele podia ter acertado uma porrada, né? Sem nota?
Sem nota. Ele deu uma espanada, na hora que ele foi chutar a bola, quicou, chutou lá no Superior Oeste.
Foi lá na casa do chapéu.
É isso aí. Depois do William, a gente tem a nota do Dudu, o camisa 7. Que recebeu o cartão amarelo por reclamação.
Regular.
Quem?
Dudu.
Eu gostei do Dudu. Gostei. Bom pra ele.
E o Keno, hein?
Regular.
Nossa, hoje o Keno foi péssimo.
Péssimo.
Não acertou nada. E hoje não deu nem certo falar.
Hoje parecia que tava... eu acho que ele vai tomar uma carcada do professor.
Pois é.
Porque você lembra um jogo que ele fez também? Que ele roupa caramba aí o...
Contra o São Caetano. O jogo que o Palmeiras jogou
com o time dele, reserva. Comeu o toco dele. Aí depois ele voltou e começou a jogar bem. E hoje parece que isso. Parece que o efeito bomboneira deve ter feito um pouco de mal pra ele. Ele entrou meio com...
E o
saltinho alto.
E o glorioso Borja, camisa 9, que perdeu um gol feito mais uma vez.
Também
regular. Regular.
Deu ruim.
E o seu ídolo, hein, Cláudio Ritt?
Péssimo.
O Daverson.
Péssimo.
Jogou?
Não veio hoje, né?
Tá sem nota.
Essas foram as notas dos jogadores do Palmeiras.
Nota do juiz.
Bom, agora o juiz, eu vou até falar o nome do caboclo aqui. Enquanto o Bruno Massa vai lá fazer a recepção lá. O árbitro Igor Júnior Benevenuto, o assistente Felipe Alan Costa de Oliveira e o outro assistente Ricardo Júnior de Souza. Péssimo.
Péssimo.
Péssimo. Não tem nem que nota diferente. Olha, horrível, né? Porque se o gol do Borja, aqui daqui da nossa visão aqui, fica meio difícil,
fica bem difícil
de cravar se o Borja estava ou não em posição legal. Mas como a gente recebeu o WhatsApp aí, vários WhatsApp dizendo que ele estava na mesma linha e o gol estava legal, então dois gols pro cara e não vale nenhum, aí é demais, né, cara? Aí não dá, aí o cara arrebenta a gente. Vou perguntar para você, ô Cláudio Ritchie, se você acha que teve isso. Alguém merece?
E os nossos aplausos vão para...
Alguém merece aplauso?
Ah, para todos esses nossos amigos que contribuíram hoje.
Ah, é verdade. Hoje eu vou falar um negócio, cara. Além das contribuições, foi muito legal a audiência, foi bombada mesmo, tanto no YouTube quanto no streamer. Depois eu até falo para vocês, porque agora a gente não consegue pegar o
total. Foram mais de 2 mil, né?
Mas chegou uma hora, chegou a bater 2.500.
Beleza.
Então, hein? Isso é uma marca muito boa. E aí eu vou falar um negócio, você ajuda dando um like, cara. Você pensa que não, mas o algoritmo do YouTube, cada like que você dá, ele pega e mostra esse vídeo para mais pessoas que têm afinidade com... que assistem vídeos de Palmeiras e tal, esse vídeo vai acabar aparecendo na timeline do cara. Então é muito, mas muito importante que você deixe seu like lá, compartilhe a live, enfim... essa é a forma de ajudar, já que você não dá aquela monetizada marota, você deixa seu like aí.
E o Michel Augusto Cabelho, falando assim, ó, isso sim é gol anulado, não aquele do Damião.
Ah, então, tá vendo? Agora eu queria ver se a Globo, que tava passando São Paulo, passou replay do gol do Borja e desse gol várias vezes, como fez do gol do Damião. Claro. Será que fez?
Não. Acho que não.
Lógico que não, né? Então, vão tudo pro inferno. Você deu aplauso, você também, então vamos lá.
E as nossas vaias
vão ser disputada.
A minha vaia vai pro Roger Machado hoje, pela insistência no Daverson. Perdeu a chance o Palmeiras de seguir bem. Não é nem da vitória só, dos 3 pontos, mas de mais uma vitória hoje.
Uma tranquilidade a mais.
Às vezes, cara, é óbvio que fazer média com torcedor nem sempre dá certo. Mas também ser teimoso e contra o que o torcedor pensa, às vezes também derruba o cara.
Você tem que achar um equilíbrio, né?
O Johan foi bem na quarta-feira, dá mais uma chance pro cara aqui no estádio.
Pôs o Léo Passos no banco também.
Pôs o Léo Passos, sei lá, muda diferente. Tira um volante, põe mais um atacante, até o Daverson mesmo. Mas não tira o Borja pelo Daverson só por trocar, só por colocar o cara.
Eu também acho.
Isso falta um pouquinho mais de ousadura, como diz
ousadura.
O Felipe Melo. Falta pro Roger Machado e é por isso que eu vou vaiar ele hoje.
Gostei. Eu vou vaiar o trio de arbitragem, mas com aquela vaia com o U bem forte mesmo no amplificador lá que você viu lá na Argentina, lá que os caras descobriram, né, a força da bomboneira, né? Os caras metem amplificador e essa tática é usada pela Globo quando tem jogo do Corinthians.
Pois é. E aqui eles tampam os microfones.
Aqui eles tampam. É uma beleza, viu? Mas eu vou vaiar o trio de arbitragem. Você vai vaiar alguém? Claudinha.
Nossa, mas tava muito, muito legal.
Vai André Neri. Minha vaia vai para André Neri.
Obrigado, cara. Nossa.
Olha, mas tava demais de legal o gol do Palmeiras.
Mandaram aqui também o Douglas Puritz, o Ricardo Pugliese, o Zé Mistério também falou. Deixa eu ver aqui aonde vai estar as vaias. Eu tô tentando esperar a coletiva do Roger para depois a gente dar a nota do técnico. Mas quem você acha que foi isso aqui?
Destaque do jogo.
Ah, é difícil, hein, cara.
Eu acho que o que dá pra dizer hoje foi que...
começou.
Opa, começou.
O Andrei foi o melhor jogador em campo, porque salvou duas ou três bolas importantes. E a gente sabia, né, que a equipe da Chapecoense viria dessa forma, né? E a gente teria que ter paciência. Conseguimos, durante boa parte do jogo, algumas oportunidades, mesmo com linha de 5, adversário mais 4 na frente, né, as bolas de infiltração pelo meio, com a vitória pessoal. Posteriormente a isso, quando eles retraíram mais ainda no segundo tempo, promovi a entrada do Daverson para que a gente tivesse um pivô dele, a disputa de primeira bola, e quando essa bola fosse alçada para a área, tivesse uma disputa, ela pudesse ficar viva dentro da área. Foi pressão o jogo inteiro. Como você frisou, não dá para dizer que a gente não jogou bem. Nós atuamos bem, né? Mas a gente sabe que desperdiçar 2 pontos em casa são preciosos, né? Agora, esses pontos não tem dúvida, nós temos que recuperar fora.
Roger, eu vou te refazer a pergunta que eu fiz essa semana, né? É difícil fazer o Palmeiras da Libertadores, o Palmeiras lá do Boca e tal, ter o mesmo desempenho aqui em casa no Brasileirão?
E eu vou lhe responder da mesma forma, né, que são competições diferentes, né, com elementos diferentes. O Boca jogando em casa saiu para jogar. A Chapecoense veio retraída para se defender. Nós vamos encontrar dificuldade diferente com adversário diferente, independente da competição que é. A entrada formal que nós entramos hoje foi, para mim, foi muito parecido com o jogo do Boca. Do ponto de vista de intensidade, de doação, né, de proposição de jogo, não dá para tirar o mérito do adversário e vir se defender e tirar um ponto. A gente não pode diminuir, né, a nossa atuação em função da vitória não ter vindo. Produzimos bem, atuamos bem, mas hoje o resultado não veio. Atuação sim, mas o resultado que não veio.
O que faltou então? Se a atuação foi boa, o que faltou? O gol?
A bola entrar.
Roger, voltando com um assunto, eu não sei qual que foi o seu papo com os jogadores, com a comissão, se você teve a oportunidade de ver os dois lances polêmicos da partida, que aparentemente não consegui ver replay, mas a tendência é que foram 2 gols legais, e aí vai gerar uma repercussão durante toda a semana, porque no jogo de Atlético Mineiro-Corinthians teve um gol a favor do Atlético Mineiro, o juiz voltou atrás depois de 1 minuto e meio, então quer dizer, essa repercussão negativa mais uma vez pelo lado da arbitragem. E uma outra rápida, se você me permite, em relação ao David. Quando você o chamou do banco, a torcida, né, acredito que a maioria pegou no pé do jogador. Como trabalhar com esse atleta para não perder ele praticamente, porque o torcedor já perdeu a paciência, né?
Não, são os atletas que nós temos no elenco e a gente confia muito. Eu disse, eu não vou me pautar pela manifestação que vem da arquibancada. Se o Daverson fizesse o gol da vitória, tenho certeza que todos iam aplaudir, iam comemorar o gol do Daverson. Então não me incomoda. O atleta de alto nível, ele sabe que passa por isso. Horas vai ser, em momentos vai ser vaiado, outros vai ser aplaudido. Tem que ter a confiança, principalmente no comando, e a autoestima para nesses momentos... poder superar tudo isso, né? Claro que você dentro da sua casa, pelo seu torcedor, quando você é chamado, né, para entrar em campo, né, você receber a vaia, né, de dentro da sua casa, né, nunca é bom, mas a gente está habituado a isso, né? Muitos anos de janela nos dão um pouco de experiência nesse sentido. Não comentei em outros momentos, vi os lances, tenho a minha opinião sobre eles, mas não quero falar a respeito.
Roger, tudo bem?
Tudo bem.
Até numa observação mais atenta dos últimos jogos do Palmeiras, a gente vê que na quarta-feira, na Bomboneira, o Prass ficou como terceiro goleiro, fora do banco, o Everton foi opção naquela noite para o Jailson, e hoje o Everton foi titular. Até queria saber se na, digamos, hierarquia dos goleiros, o Everton conseguiu conquistar esse segundo posto, que no começo do ano até então parecia pertencer ao Prass.
Então, na coletiva de antes de ontem, eu imaginei que fosse abordado sobre isso e ninguém perguntou, eu me esqueci de mencionar. Eu imagino que, né, deve ter chamado a atenção, né, em função, né, de o Everton ter ido para o banco na, né, Libertadores e ter atuado hoje também. O que ocorreu é que a partir do último jogo, diferente do que eu determinei no Campeonato Paulista, né, eu coloquei os jogadores no mesmo nível. Então vai haver um revezamento daqueles que vão ser o segundo em determinados momentos. Então, como o Everton foi pro jogo, né, como o segundo na Libertadores, automaticamente, na ausência do Jailson, né, o Everton foi para a partida. Posteriormente, se acontecer a mesma coisa, né, e estiver na vez do Fernando, será ele o goleiro do Palmeiras.
Mais alguma, gente? Rogério, queria te perguntar sobre o próximo jogo agora da Libertadores, né? Palmeiras já classificado, um jogo fora de casa. Como você vai armar aí o elenco? Se os três que foram poupados hoje foi só precaução mesmo e vão tranquilamente para lá? Como você está pensando nesse jogo?
Foram aqueles três jogadores que não conseguiram se recuperar plenamente do jogo ou apresentaram algum pequeno problema, né, e que correm um risco maior. Agora, à medida do possível, eu quero poder usar todos. Né? Como eu disse, hoje não foi revezamento, não foi time alternativo, foram as ausências em função, né, do que a gente entendeu, né, e do que os atletas apresentaram de recuperação pós-jogo da Libertadores. Né? Tem que ver o Felipe, né, que saiu se queixando de alguma coisa no pé, né, para que a gente, no meio da semana na Libertadores, mesmo que classificado, nós queremos o primeiro lugar do grupo, se possível, o primeiro lugar no geral. O grupo do Palmeiras é grande, a gente pode lidar com mais de uma competição ao mesmo tempo, e é dessa forma que nós vamos lidar.
Roger, agora vem uma sequência também de viagens, né? Mas o Palmeiras tem se dado bem fora de casa. Você acha até que essa sequência pode ser positiva, apesar do cansaço?
A gente sempre espera. Os jogos fora de casa, nós estamos com um aproveitamento muito bom. Espera manter. Fora de casa, os adversários jogando como mandante sempre dão mais espaço para a gente jogar, e com a qualidade do nosso jogo a gente consegue encontrar soluções, né, que por vezes, como o jogo de hoje, não nos encontra, né? Então a expectativa sempre é boa. Boa noite.
Aí. Boa noite, seu Roger. Cuidado, hein, seu Roger. Sua chapa tá... Ligaram o gás, assim, ó, e acenderam.
Tá na frigideira, né?
Pois.
Mas uma coisa que um dos repórteres ali perguntou, por que não é o mesmo time do que foi contra o Boca, não foi aqui. Uma coisa que eu até concordo com o Roger, que ele falou, no quesito assim, o Boca saiu pra jogar e deu campo pro Palmeiras jogar.
Sim.
Aqui não, né?
Pois é, mas aí
mesmo tem assim que não é
alternativas para
isso. Justamente. Aí, assim, eu concordo com isso que ele falou, que o time tava todo fechado e é mais difícil você... Mas você tirando o Borja, pôr no Davis, tirando aí, você não vai conseguir mesmo.
E aí, eu já fique sabendo, Roger, que nem todo time vai jogar como o Boca jogou contra o Palmeiras, oferecendo o jogo. Campo.
Principalmente quando vem jogar aqui em casa.
Pois é, ó, já se prepara para Paraná, Ceará,
Sport,
Chapecoense, Sport, Fluminense,
então,
Vasco da Gama. Eles vão jogar fechado aqui, não tem jeito.
Com certeza. Aí o Palmeiras só foi para pressão, porque o jogo foi pro final. E esse negócio de ficar toda hora cruzando bola da esquerda e cruzando bola da direita, não adianta, cara. Não adianta. Se você não arriscar de fora, se você não fizer um lance rápido de toque pra sair da marcação, não vai ser.
O Palmeiras deu um chute de fora da área no gol, que foi do Felipe Melo no primeiro tempo.
Acho que deu um outro ali, mas também
foi do Moisés. Desculpa, do Moisés. É muito pouco um chute pra cada tempo.
Também
tá tudo fechado, então... É óbvio, Roger, que o time de menor expressão, que tá lá embaixo na tabela, vai vir aqui e não vai sair pro jogo, não vai dar campo pra você jogar.
Time de menor expressão vai entrar fechadinho, você não viu como foi o Corinthians aqui?
Principalmente com um time que tem Keno, que é velocista, que tem Dudu, que é velocista.
Os caras vão travar as laterais, né?
Então, tem que encontrar
a nota. Então, já vamos emendar a nota do técnico aqui.
Nota do técnico.
Péssimo!
Péssimo!
Cláudio Risco, para de tentar.
Péssimo.
Péssimo.
Mas fala no microfone, porque a audiência não te ouve, entendeu?
Péssimo!
Péssimo.
Bobista.
Tá aprendendo.
Então vamos lá já pra passar a régua no barato aqui.
Bora.
Destaque final.
Ah, o meu destaque final vai pra que o Roger precisa estudar uma forma de fazer esse time sair dessa armadilha de times que vem aqui fechados. Então vai ser assim durante o ano todo. Na Copa do Brasil vai ser assim contra o América. Então se liga, negão. Vamos criar alternativas aí pro Palmeiras poder sair desse marasmo que foi hoje. E
tá
assim, cara,
água?
Esse ano,
olha água.
Depois de tudo que aconteceu no Campeonato Paulista, depois de tudo que aconteceu na final do Campeonato Paulista, vai ser disso pra pior a arbitragem contra o Palmeiras. Se já era ruim, vai ser pior ainda.
Vai.
E assim que, no jogo que vem, vão dar um lance a favor do Palmeiras pra falar que foi a favor do Palmeiras. Aí no outro vão tirar uma vitória, igual foi aqui, por conta disso. Então o Palmeiras vai ter que trabalhar pra ter um saldo de um ataque que vai fazer 40 gols pra valer 10. Vai ter que ser assim,
justamente.
Não tem jeito.
E não tem jeito, isso aí já era meio que previsto, né? Cláudio Ritt, o senhor quer dar o seu destaque ou você vai ficar tweetando?
Não, aí, ó, não quero dar destaque.
Mas por que, que você está assim?
Passa a régua nessa porra e vamos embora.
O cara tá meio rausesco, todo de saco cheio.
Você é louco.
Zero pra todo mundo.
Você é louco.
Bora.
Não, a gente,
abraço, Raul.
A gente fica muito bravo. O Palmeiras não jogou nada hoje. Não jogou. Acho que ficar dando chutão pra área e tentar acertar alguém lá pra finalizar, acho que não justifica falar que é um bom futebol. Não é um bom futebol. Você tem que ter um esquema tático, tem que ter esquema tático, tem que ter uma variação de jogada. Tem que fazer as mudanças certas e não ficar insistindo nas mesmas porcarias de mudanças.
Não, e você acho tem que isso desmotiva, né?
Isso desmotiva quem está lá dentro, porque a torcida já mostrou hoje a insatisfação. A hora que ele chamou o Davis, a torcida já vaiou. Imagina
e só deu
dentro
uma parada de
campo. De
vaiar porque não, imagina o
dentro,
pediu, né?
Imagina dentro de campo. Tem um jogador lá também que olha... Puta, mas de novo vai colocar esse cara? O cara não consegue dominar uma bola.
Não.
Pra que eu vou cruzar essa bola pra esse cara? Pra que eu vou passar a bola pra esse cara se ele não consegue dominar uma bola? É lógico que o companheiro de lá dentro não vai falar isso pra imprensa. Eu tenho certeza que muitos estão insatisfeitos.
Cara, eu tô surpreso.
Pois não.
Tô surpreso. Não, porque você tá falando isso do Davis.
Ah, vá pro inferno. Tô falando sério, vai te catar. Mas o Palmeiras precisa melhorar muito. Precisa sim. E se o Roger não começar a se policiar, se a diretoria não chegar no Roger pra dar um apoio, pra fazer uma pressão ao mesmo tempo, ele vai se complicar. Ele vai perder o apoio da torcida. Já não tá fácil.
Já não tá fácil.
Vai. Pois é. Eu fecho a minha participação com a frase do Fábio Santos saindo do jogo lá em Minas. Aqui no Brasil nem precisa de árbitro de vídeo. Já rola tanta coisa. Economiza no árbitro de vídeo porque sempre vai ter alguém para falar. Pois ele jogou dos dois lados, hein?
Então, não, tem alguém pra falar, mas contra quem? Só contra um?
Só,
Só, que é só a favor de um?
É que ele foi até, ele pegou leve na
porque ele já jogou dos dois lados.
Então, né? Mas é assim, o que irrita é que só pros caras, quando é pra consertar um erro, o que tá acontecendo com os caras? E dizem aí que nem foi um lance pra anular por causa do lance de bola na mão, ou mão na bola lá. Então, isso que irrita, cara. E aí, irrita. Por que que não teve árbitro de vídeo aqui pra falar que os gols foram legais?
Eu vi o lance do gol que foi anulado, uma jogada normal, dividida de bola, o jogador tenta chutar, a bola bate no chão, sobe, e o cara tá caindo, ele não tem como tirar o braço nesse movimento que ele tá caindo. A bola toca na mão dele.
Involuntário. Pois é. Meu destaque final vai pra essa galera, nossa, que, olha, vou falar pra você, amo todos vocês, que vieram aqui na live, que povoaram essa live aqui, que fizeram bonito.
Mas se o Palmeiras não melhorar, meu amigo, vai ser difícil você conseguir o apoio da torcida até a metade, até o final da, até o começo da Copa.
Aí eu vou lá no vestiário reclamar, porque isso não pode acontecer. Um beijo, Rosângela, ela fala, pega sorvete de chocolate, pego sim. E pergunta se eu vou demorar. Não, tá acabando.
Eu falo sempre para os meus amigos, a frase que você mais ouve quando você casa, depois, não é eu te amo, é traz pão.
Traz pão, traz
alguma coisa.
É isso aí mesmo. Minha mulher também, ela fala assim, bastante traz cerveja, sabe? Eu não sei porquê. Ademir Carelli, o La Casa del Caradio Puretz, o William Pinheiro, a Gislaine Basílio, o Éder Lemos Ferreira... baixa aí, mano. O André Marques, o guitarrista zoeiro.
Monstro.
Esses caras são monstros, monetizaram, deram aquela monetizada marota. Fora todos vocês que ficaram no chat aqui, que deixaram o seu like. Vocês são muito importantes pra gente mesmo. O Ricardo Aneri, cuidado se o sabonete cair lá perto do vestiário. Não,
o Aneri é especialista.
Eu não tenho esse problema.
Ele já anda agachado, engatinhando, que é pra não.
Não
problema.
Tenho este problema, apesar dos meus cabelos longos.
Nossa, eu vou embora depois dessa.
Que bichona. Um abraço a todos e eu queria mandar um salve lá de novo pro canal Verdão MVVC, o Zé, um abraço. E na quinta, na live de quinta, vai o Fernando... Saudade, o Fernando...
Na quinta-feira vai o Fernando...
Fernando Insta Verde.
O Fernando Insta Verde.
Que
e nós teremos na quinta-feira gravado antes do programa o Reinaldo Gottino.
Ah, goleirão, hein? Joga muito no gol. É mesmo, goleirão de segunda, é verdade.
Então tá, ele vai bater um papo com a gente lá à tarde na quinta-feira.
Legal.
Vai gravar um programa pra gente passar depois.
Legal, legal demais.
E eu vou contar uma curiosidade. Você sabe aonde começou a Web Rádio Verdão?
Onde?
No escritório do Gotina.
Aí, que legal.
Que beleza, hein? Eu não sei nem se ele lembra disso, mas eu vou tocar no assunto.
Beleza, legal.
Bom, um abraço a todos. Fiquem todos com Deus. E eu só não vou falar tudo de bom. Cadê o negócio aqui? Fecha o barato aqui. Ah, tá aqui. Fui. Um abraço, amigos.
Chega ao fim. Mais uma jornada esportiva da Web Rádio Verdão. Até a próxima.